Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Professor Mauri, aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
Tô aqui de novo! É sempre muito bom estar aqui com você, Professor Mauri, é sempre muito bom estar com a Cavalaria Geek, todo mundo que escuta os podcasts da Rede Geek. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência!
Muito bom, muito bom! Já começando então, já quero pedir joinha, like, estrela, tudo que tem direito aí. Se você ouve o podcast da Rede Geek, compartilha com todo mundo, é super importante pra gente. E é importante lembrar você que tá aí do outro lado que o Top 10 não é o único podcast da Rede Geek, nós temos diversos podcasts aqui na casa, né, não, Baroni?
Opa, você pode ouvir umas listas de Top 10, você pode ouvir um aprofundamento em assuntos mais variados possíveis no Eu Não Acredito, você pode escutar o Update pra ficar ligado no que tá acontecendo no mercado de tecnologia. Você pode escutar até as brisas da Laura.
Exatamente. É, podcast de 1 minuto a 2 horas. Você escolhe. Tem pra todos os gostos, tipos e todos os dias da semana. Se inscreve aí no feed da Rede Geek. Você pode assinar o feed da Rede Geek, né? Que agrega todos os podcasts da casa. Ou ainda assinar o feed separadinho de cada uma das atrações. Então a minha dica é, acessa redegeek.com.br, conhece todas as atrações e assina os feeds que lhe interessar.
Isso aí, sempre lembrando de, independente da plataforma que você estiver ouvindo, se você curtiu, deixa a estrelinha, deixa a avaliação. Se for 5, ótimo. Se não for 5, também é muito bom, mas pensa com carinho.
5 se você adora a gente, 4 estrelas se você odeia. É assim que funciona a avaliação na internet, tá, gente? É assim que funciona a avaliação na internet. E no Top 10 de hoje, seu Baroni, o que, que a gente vai falar?
Seu Mauri, hoje a gente vai falar de superpoderes inúteis. Porque assim, né? Os superpoderes são muito legais. A gente tem um monte de personagens, sejam eles vilões ou heróis, com habilidades muito incríveis, que vão muito além do que seres humaninhos comuns conseguem fazer. Só que, de vez em quando, os roteiristas vão um pouquinho além, né? Pra dar uma variedade na coisa, e ficam criando coisas que são simplesmente estúpidas de se ter como superpoder.
É muito bom, né, Banana? Porque assim, eu imagino o roteirista ali, né, no dia, ele tá de mau humor, eu acho. Ou ele quer se vingar da empresa que ele trabalha e falar, mas eu vou criar um superpoder extremamente cretino, inútil, que, mano, eles vão pagar pelo que eles fizeram comigo.
Bem por aí, viu? Acho que tem uma galera que gosta de tirar sarro de super-heróis, não é possível.
Não é possível, cara, não é possível. Ou aquela coisa do tipo, ah, é muito fácil você ter todos os poderes, sei lá, tipo Superman, né?
Ah, é?
Quero ver ele se virar se ele tiver tal poder aqui, que, mano, a nossa lista tá impecável, tá impecável. Vocês não sabem o que vem pela frente. Antes da gente falar aqui dos critérios do Top 10, quero lembrar você que o Top 10 chega a você graças ao apoio da Accenture, esses lindos maravilhosos que acreditam no trabalho da Rede Geek, que apoiam os nossos podcasts e conteúdos também no YouTube. Então, se você gosta do trabalho da Rede Geek, gosta desse podcast que chega de graça aí no seu fone de ouvido, vá lá nas redes sociais da Accenture Brasil e agradece eles pelo apoio aqui na Rede Geek.
Isso aí, grande Accenture, grande parceria com a Rede Geek e daqui a pouco vem novidade pra Cavalaria.
Vem novidade pra Cavalaria, isso aí. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, porque algumas das novidades sempre aparecem por lá, então fica a dica pra você. Por exemplo, seu Baroni, não sei se você tá sabendo, rolou sorteio de caneca da Rede Geek lá no Instagram.
Fiquei sabendo, vi, opa!
É. Quem não segue, perdeu a oportunidade de ter uma belíssima caneca da Rede Geek, pelo amor de Deus, vai lá, segue a gente também.
E para classificar os superpoderes inúteis desse Top 10, a gente se baseou no quanto o superpoder em questão é simplesmente ridículo.
Se é ridículo, se é inútil, aparece aqui na nossa lista. E quanto mais ridículo e inútil for, mais alto fica também. Pra vocês terem ideia do que vem pela frente, a gente vai trazer até uma menção honrosa aqui. Que é, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que o mini Superman. É bizarro demais.
Ah, e assim, o Superman, né, ao longo desses mais de 80 anos que ele existe, ele teve muito superpoder bizarro, temporário, de acordo com a história, acontecia muita coisa. Tem todo um arco-íris de kriptonitas diferentes que influenciam ele de jeitos diferentes. É uma coisa, sim, muito louca, né? Só que lá em 58, ele teve um acidente que ele bateu com uma nave espacial no espaço, assim, no céu, e a nave explodiu na cara dele, dando efeitos colaterais, no mínimo, bizarros pra ele.
Pra vocês terem uma ideia, o Superman, né, depois desse acidente, ele foi capaz de lançar mini Supermans através de seus punhos fechados. Então, tá lá. O Lanterna Verde, ele não fecha o punho pra lançar o raio ali com o anel. É tipo o Super-Homem, ele fecha o punho e lança um mini Superman que tem os poderes do Superman.
Mas o mais bizarro é que enquanto ele lança um mini Superman com os poderes dele, ele fica sem poderes.
Caralho, o cara fica completamente vulnerável. Não faz o menor sentido isso. Ele lançar um mini Superman e ficar completamente vulnerável a qualquer coisa, velho. Qual é o rolê? Ele, sei lá, saiu pra jantar com a Lois Lane e mandou um mini Superman fazer o trampo dele? Qual que é o rolê, velho? Não faz sentido
isso. No máximo isso, né, que serve isso. Porque é muito estranho. O que, que um mini Superman pode fazer que um Superman em tamanho normal não pode, né?
Exato, cara, exato.
Isso me faz lembrar também, Maurinho, uma época que o Superman virou dois Supermans.
Como assim?
Teve uma época que o sol apagou, Superman ficou todo quiabado, né? Porque o poder dele vem do sol. E aí o Lanterna Verde religou o sol. E isso deu uns efeitos bizarros na Terra, da DC, que o Superman ficou dividido em dois, que tinha tipo uma energia elétrica diferente, né? O Superman azul e o Superman vermelho.
Caraca, velho.
Era bizarro.
Não, mano. Nossa, velho. Ô, sério, DC, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Cavalaria, se prepara, porque começou o Top 10! Na décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o pescoço grande.
Não, você não ouviu errado.
A gente não tá falando do pé grande, a gente tá falando do pescoço grande. Exatamente, senhoras e senhores. É o William Horner, que é o Long Neck, que na tradução aí, né, seria o pescoço longo. E o seu poder absurdo nada mais é do que ter um pescoço longo. É isso, gente.
Só isso.
Ele tem um pescoço longo. Ele pode xeretar como ninguém. Esse é o rolê. Esse é
o superpoder de sempre assistir shows, não importa de onde você tá, com uma vista incrível.
Caraca, velho! Eu queria esse superpoder. Não, eu já sou alto, né? Eu já estou na vantagem na maioria das pessoas. Né? Eu não queria ser, sei lá, minha esposa, que quando ela vai ver show, ela só vê a galera, né, na frente dela. Ela torce pra ter telão, assim, acima do palco, porque ela consegue ver pelo telão. Porque, pelo amor de Deus, a não ser que você tenha um superpoder pescoço longo, né? Mas de onde é esse personagem, Barone?
Ele é um mutante da Marvel. Com muitos poderes, vocês vão ver aqui, os mais bizarros normalmente são de mutantes, né? Ele apareceu em várias edições da revista dos X-Men, até o evento de AM, né? Que foi um grande evento dos mutantes da Marvel, no qual boa parte da população mutante perdeu seus poderes.
Caraca, velho, então faz muito sentido, né? Não é o dia que eles estavam tomando vacina, não, né? O dia AM.
Não.
Não, porque se fosse, vai, eu, se fosse o pescoço longo, eu ia lá, tipo, não, eu quero me curar, pelo amor de Deus. Imagina se arrumar cama pra você, sei lá, dormir. Se você puder, sei lá, controlar o tamanho do seu pescoço.
Já era um pouquinho melhor, né?
É, já é um pouco melhor, agora não, você só tem o pescoço longo. Mano do céu, velho. Porra, imagina tomar um pescotapa.
É o ponto fraco desse grande mutante, né, tomar um pescotapa.
Alguma coisa me diz que depois do dia M, o Long Neck não vai fazer muita falta assim pra equipe do X-Men.
Nove.
E na nona colocação nós temos a personalidade magnética.
Como é que é?
Mauri. Assim, desde as origens, o Magneto era descrito como o mestre do magnetismo, né? Porque...
Certo. Né? Ele atrai as coisas de metal com seu poder. Ele é tipo um ímã, né? Um grande
ímã. Ele manipula campos magnéticos, que é um poder impressionante, né?
Pô, com certeza. Toda a polícia que caça lá os X-Men tem que mudar todo o seu equipamento, porque Magneto tem o seu superpoder.
É, armas de plástico, esse tipo de coisa, né?
Exato,
exato. Só que assim, alguns escritores levaram isso a níveis extremos de pé da letra. Mestre do magnetismo, 5000%.
Não. Não me fala que... Não, não é possível.
Na primeira temporada, assim, das revistas do X-Men, quando o Magneto apareceu, ele tinha um poder muito esquisito. Ele usava a sua personalidade magnética pra influenciar e manipular as pessoas, né?
Ah, não. Ah, não. É tipo o segredo, é isso?
É.
Ele, tudo é energia, então ele pensava e conseguia alterar como as coisas iriam acontecer. Ele, eu quero que aquela pessoa se atraia por mim. É tipo isso?
É, isso. Eu vou fazer aquela pessoa fazer tal coisa porque eu vou falar com ela que minha personalidade magnética é irresistível, sabe?
Não, velho. Que vergonha. Os caras tentaram, sei lá, dar um poder Jedi pro cara, tipo isso.
É, tipo, se tem magnético no nome, o Magneto tinha. Não importa o que era.
Daí eles criam, né? Tipo, personalidade magnética. Tipo, porra, que mancada, velho. Que mancada. Porque eu tenho medo um pouco da Fox, né, mano? Porque a Fox consegue cagar no X-Men, né? Se você pegar, tipo, X-Men First Class, tipo, porra, da hora, tal, funciona, tudo mais. É, até o Logan, porra, filmão, achei divertidíssimo, essa coisa mais madura e tudo mais, né? Mas em compensação, tem umas presepadas que você dá vontade de desistir da vida, né? Ainda bem que eles não pegaram essa personalidade magnética pra expor nos filmes, né?
Pô. Se você for ver o quanto o X-Men 3 foi ruim, podia muito bem ter entrado ali uma personalidade magnética do Magneto.
Então, é justamente, X-Men 3 é tão ruim, que se talvez eles tivessem colocado personalidade magnética, tinha dado a volta e ficado bom, acho, viu?
Seria a cereja do bolo, né?
Nossa senhora! Oitava colocação! O poder de controlar skate!
Só piora essa lista, Mauri.
Não, mano! Ô, velho, imagina. Você tá lá vivendo a sua vida e tudo mais. E aí você descobre que você tem um gene extremamente raro que te dá uma mutação e te torna extremamente especial, um ser único que poderia causar inveja em toda a humanidade. E aí você vai ver o seu grande poder mutante, senhoras e senhores, é controlar um skate. É muita sacanagem, velho. É muita sacanagem. É foda. Foda demais, velho. Porra!
Como vocês devem ter reparado na conversa de gene, a gente, sim, tá falando de novo de mutantes da Marvel, né?
A gente tá falando do Robbie Rodriguez, que é também conhecido como El Guapo. Pra quem não conhece o El Guapo, ele faz parte da super equipe X-Statics, que é uma parada meio The Boys, assim, né? De criar e posicionar aqueles mutantes como heróis, eles são super famosos, e criar aquela coisa, eu quero fazer parte desse grupo.
Era né, celebridades, não? Mutantes, super-heróis.
Mas o mais absurdo é que o El Guapo tinha esse poder magnânimo de controlar seu skate, cara. Que é uma coisa assim que todo mundo quer, né? Com certeza. Opa. É o seu desejo, né? Ele não é tipo, sei lá, um cara que tem telecinese, né? Que consegue controlar objetos de modo geral. Sei lá, se levitar ou empurrar sua cadeira de rodas. Sei lá, coisas do tipo, né? Não, ele controla o skate, velho. O skate? Por quê?
Pô, ele seria sempre o primeiro colocado do X Games, né? Tem essa vantagem.
Porra! Caraca, velho.
É que você levantou uma bola boa aí, né, Mauri? Porque tem muito telepata, telecinético no mundo dos X-Men. Que aí você imagina que é isso, né? Nossa, ele usa a mente pra controlar o skate. Mas não. Ele tem uma relação simbiótica com o skate. E o skate dele, às vezes, demonstra ter vontade própria.
Não, velho. São seres que se complementam, é tão
lindo. O Venom dele é um skate.
Mano do céu.
Que nem, por exemplo, teve uma cena assim memorável numa edição da revista que o próprio skate espancou o Robbie depois que ele traiu a namorada dele.
Não, não, velho. Ô, oh, velho, por quê? Por quê, né? Não, e tem um detalhe ainda, né? A saúde do Rob, ela fica prejudicada se ele fica longe do skate, velho. É. Ele tem que andar com o skate o tempo todo. É uma relação realmente simbiótica, mano. Por quê, velho? Por quê?
É tipo um relacionamento tóxico com o seu skate, né?
É, mano. Porra, velho. Você leva o bagulho pras batalhas. Não, mano. Não faz o menor sentido. Quem criou isso, velho? Quem criou isso?
No mínimo, ele consegue fugir rápido de uma situação ruim, né? Que ele tem rodas, não precisa correr.
Nossa, né? Porra.
Isso se o skate não mudar de ideia e parar.
E querer voar, não. Eu quero ir pra batalha, né? E você tem que ir atrás do skate, cara. Você não tem o que fazer. É uma relação tóxica com o skate, é isso.
Sete. Na sétima posição, o incrível poder do esquecimento. Não, não é amnésia.
É? Não, como assim não é amnésia?
Não é a própria amnésia, né?
Como assim, né? Me explica essa parada aí, velho. Não é possível.
É que você pensar assim, o poder do esquecimento todo mundo tem, né? Você pode muito bem esquecer qualquer coisa,
mas... É, minha companheira é assim, velho. Ela, tipo, é impressionante. Ela assiste os filmes toda vez como se fosse a primeira vez. Sei lá, tipo, ela vê toda a maratona Harry Potter, sei lá, umas 5 vezes por ano, né? E aí vai acontecer alguma cena e ela tá lá assistindo e faz um... E eu, caraca, mano, como assim você tá se surpreendendo? Você assiste isso todo ano, 5 vezes, você já leu o livro 20 vezes, você sabe que vai acontecer isso. E, mano, ela entra na parada e fica toda, tipo, surpreendida com tudo. Nossa, véio.
Especialmente pra filme, isso é muito bom, cara. Pô, eu queria reassistir alguns filmes como se fosse a primeira vez mesmo.
Porra, véio. Como um filme do Adam Sandler. Né?
Mas aqui, senhoras e senhores, a gente tá falando de Longe dos Olhos, que é o apelido de um mutante de nome desconhecido que teve por um tempo nas páginas dos X-Men. E por que o nome dele é desconhecido? Porque o poder dele é fazer todo mundo se esquecer que ele existe assim que as pessoas param de olhar pra ele.
Como é que é? Peraí. Eu tô olhando pra ele e tá beleza. Eu sei que ele tá lá e tá de boas. Aí eu parei de olhar pra ele, eu esqueci dele automaticamente.
Exatamente. É assim, você tá olhando pra minha cara aqui agora, mano. A gente tá gravando top 10. Se você olhar pro lado, você esquece que eu existo, que você tava gravando top 10 comigo, qualquer coisa relacionada a mim.
Caraca, velho. Você tem que começar tudo de novo todos os dias com aquela pessoa.
Pois é. Apesar de esse poder parecer até útil, né? Pra, sei lá, você se filtrar em algum lugar, pegar informação privilegiada, porque ninguém vai lembrar de você. É meio estúpido, né? Porque, por exemplo, o Sr. Xavier precisava deixar post-its pra ele mesmo, lembrando que o Longe dos Olhos existia.
Você vai lá todo dia, você grava, olha, Longe dos Olhos existe, você conhece ele, ele é assim, assim, assado.
E ele tem esse poder aqui.
E ele, você prometeu ir passear com ele no shopping. É tipo isso, né, mano? Caraca.
Pô, pensando em shopping, ele nunca precisou pagar nada na vida dele, né?
É, vai parando pra pensar. Mano, realmente é muito complicado você viver com um poder desse.
Ah, acho que é uma vida muito solitária e uma agonia, né? O que reflete na morte do Longe dos Olhos, que foi heróica de certa forma. É uma pena que, assim, ninguém do universo Marvel vai lembrar, né?
Caraca, é verdade, mano. A gente dá, na verdade, esse top 10 é uma homenagem
ao Longe dos Olhos.
Porque a gente sempre vai lembrar de você, Longe dos Olhos. Seu sacrifício, o que você fez pela equipe. É isso aí, você tá aqui dentro dos nossos corações.
O que rolou com a morte do Longe dos Olhos? Foi triste, tá? Foi bonito, foi nobre, mas vamos lá. Um dia, uma jovem tentou entrar na Mansão Xavier, mas tem um sistema de segurança psíquica da escola, feita com a tecnologia dos alienígenas lá, né? Os Shi'ar, que tem aquela mina que o Xavier curte e tal, tem uma relação ali com os mutantes. Esse sistema de segurança, ele tem uma barreira que prende o invasor. E quanto mais o invasor se mexe, mais ele é ferido, mais ele é machucado, até ele ser desintegrado se ele se mexer muito.
Caramba, o negócio é perigoso.
É pesado. E aí, assim, essa menina, ela era vítima de um garoto que tentou forçar uma relação sexual com ela, né? E ela ficava negando, ele recusando, e o cara tava ali forçando tudo, e ela deu um soco nele. Aí ela conseguiu escapar. Mas pra se vingar, o cara jogou, tipo, uns produtos químicos químicos no rosto dela. Ela ficou cega de um olho. Pô, a cara toda deformada, né? Desfigurada e tal. Caramba. Um negócio bem pesado.
Que fela da mãe.
Pois é, cara. E aí ela quis ir pra escola de mutantes pra se sentir mais acolhida por causa da aparência dela. Ela tinha muita reação das pessoas, porque ela tava, tipo, extremamente desfigurada e tal. Ela achou que ali ela seria aceita, né? E ela tentou, tipo, meio que invadir a escola por vergonha. Aí ela fica presa lá e tal, começa a quase morrer, né? E aí o Longe dos Olhos chega e consegue tirar a menina da barreira. Só que pra tirar ela, ele toma o lugar dela, entendeu? Rola aquela coisa de, bem de filme, sabe? Tipo, você empurra a pessoa e fica no lugar?
Sim. Pro sistema de segurança. Ele trocou de lugar com ela aí no sistema de segurança. Caraca, velho. O cara salvou ela. Tipo, salvou a vida dela. E aí, quando ela parou de olhar pra ele, ela esqueceu que ele existia. Caraca, velho.
Exatamente. Ela, olhando pra ele ainda, promete que vai buscar alguém pra ajudar ele e tal, né? Fica muito agradecida e tal. Só que é inevitável. Assim que ela vira pra ir buscar ajuda, ela esquece que o Longe dos Olhos existe e ele morre ali no sistema de segurança.
6. Sexta colocação: o poder de comer qualquer coisa.
Esse até parece bom, né, Mori? Mas comemos, é bobo.
Cara. Caraca, né, mano? Comer qualquer coisa, você pensa sempre em comida. Fala, caraca, velho, vou comer o que eu quiser e tá beleza. Mas sei lá, putz, se tiver uma bomba atômica aqui, vou engolir essa bomba atômica, né? Funciona desse jeito, né? Não sei. Mas, mano, é muito bobo, né? Porra, velho, é um super-herói, né? Você imagina que o cara tá no universo super-herói. Entra naquela mesma coisa, tipo, pô, eu sou um ser único, tipo, especial e meu poder...
É comer qualquer coisa.
É comer qualquer coisa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Vai falar que é X-Men de novo.
Não, dessa vez a gente tá na DC, ó, a mesma do Mini Superman.
Olha só, aí gira só Marvel não, velho. O bagulho aqui é louco. É pra todos os lados a situação aqui. A gente tá falando aqui de um garoto comedor de matéria que foi integrante da Legião dos Super-Heróis, da super equipe da DC, que existe no ano 3000 e tem a coleção de poderes mais bizarras, aleatórias e estúpidas de todos os tempos.
É, mas você pode até ver, né, Mauri? Ser um garoto comedor de matéria no Brasil de hoje seria bom.
Porra, velho, é o que sobra, né? É o que sobra. Porque, velho, com esse governo aqui, velho, comida só subindo, velho. Comida só subindo, gasolina subindo. É, a galera tá passando fome. Pelo menos você é comedor de matéria, você se resolve, né?
Pois é, tipo, dá pra resolver de qualquer coisa, né? Você come a parede se precisar e tá tudo bem, né? Você não precisa pagar 10 reais no leite.
É, exatamente, cara, exatamente. Apesar que tem muito. Conheci uma grávida que tinha desejo de comer tijolo.
Ô, louco!
Né? Então, de repente, é sério, ela precisa comer tijolo, sabe? Sentiu o cheiro de tijolo e, velho, ela foi lá, o médico falou: ah, deixa ela comer um pedaço, vai fazer o quê? Ela ficava lambendo, sabe? Pra sentir o gosto do tijolo.
Caramba, meu.
Essas coisas que o ser humaninho faz, né, quando tá com desejo.
Os desejos da gravidez são quase um garoto comedor de matéria, né? Então.
Caraca, velho, é um puta bagulho inútil, velho. Só atrapalha todo mundo. Alguém tem que sair desesperado pra conseguir um tijolo, sabe essas coisas?
Sim.
Meu, não faz o menor sentido, velho.
Mas, ô Mauri, era tijolo vermelhinho pequeno ou tijolão?
Não, aquele é tijolo vermelho. Acho que, sei, ela tá com dois desejos: tijolo e terra. Era isso, velho. Tá aquele cheiro de terra molhada? Citando quase Sandy Junior aqui, né? Ela tinha desejo de terra, mas tinha que ser terra com aquele cheiro da terra molhada e tijolo, velho.
Eu acho que o tijolinho vermelho parece mais apetitoso mesmo, né, do que o outro.
É,
né,
se for parar pra pensar do que, sei lá, um bloco de concreto. Uma vizinha minha, grávida também, ela tinha desejo de Vick Vaporup, velho. Ela comia Vick Vaporup.
Ô, louco!
É isso, velho. Ela não podia sentir o cheiro, véio, de Vick Vaporub, que ela tinha que colocar tipo Nutella, sério. Ela enfiava o dedo assim na pasta e comia, velho. Talvez o garoto comedor de matéria, ele só estava grávido, né? Quer
saber. A vantagem dele é que ele comeria até a lata do Vick Vaporub, né?
É isso aí, é isso aí.
5.
Quinta colocação, o poder de descolar os seus braços.
Não, peraí, Barone, não, velho. Como assim? Eu posso tirar meu braço do corpo? Isso, sei lá, é bom pra lavar as costas, é isso?
É verdade,
você
mano.
Você tá com aquela coceira, né, mano? Que você não alcança, você tira o braço e coça as costas.
Você estica, né? Seu braço vira o dobro com uma articulação a mais. É, realmente, pra isso
é útil. É, cara.
Pô. Mas aqui, mano, a gente tá falando do Arm Fall Off Boy, que na tradução seria o garoto que o braço cai, né? Que é outro personagem da DC com essa incrível habilidade de remover seus braços, né, do resto do corpo e usá-los como armas, assim, pra sentar porrada nos outros, né? Tipo, ele pega um braço de escola e usa o outro braço que sobrou pra usar, tipo, como se fosse uma clava pra bater nos
um
outros.
Um tacape? É. Caraca, velho, tipo, um taco de beisebol. Ele tira um braço, caraca, velho. É, bom que ele consegue lutar um pouco mais à distância, né? Mas o braço continua funcionando, ele consegue, tipo, pegar coisas com o braço descolado
consegue,
ainda?
Consegue, consegue. Assim, eu não consigo ver, Mauri, a utilidade real de pegar um dos seus braços e usar com o outro braço que sobrou pra fazer alguma coisa, especialmente bater nos outros, né? Mas, ei, é um super poder, né?
Cara, não, sei lá, você sabe pra que serve? Eu tenho uma ideia aqui, ó. Por exemplo, você não tá lá na cozinha, às vezes você precisa pegar um pote que tá lá no último andar do armário. Você tira o braço, segura o braço e levanta o braço pra usar o braço que você descolou do braço e pegou o pote, pelo amor de Deus. É,
o poder de não precisar de banquinhos, né?
Isso aí, é o poder da independência. Esse é o poder dele. Ele não depende de ninguém pra isso, Baroni.
É, esse personagem foi a inspiração do James Gunn pra fazer o TDK, né? Aquele personagem que aparece no segundo filme do Esquadrão Suicida. Só que daí, esse personagem que o James Gunn fez pra aparecer, ele tem um upgrade muito considerável em frente ao original. Não, né? Porque os braços do TDK, eles se movem sozinhos, eles vão tipo flutuando até o alvo de onde ele quer que o braço chegue.
Ah, é um pouco melhor, realmente, é um pouco melhor. Esse garoto aí, ele era vilão ou ele era herói?
Olha, pra ser muito sincero, Mori, eu não faço ideia.
É, porque, pelo amor de Deus, né, mano? O que você é? Herói, vilão? Não, não, eu sou inútil, é isso que eu sou.
Nem herói, nem vilão, o inútil.
Eu sou inútil, é isso.
4.
Na quarta colocação, o poder de virar sorvete. Não, mano, não é possível. Fala pra mim que é o poder de transformar as coisas em sorvete, vai. Tipo, ah, deixa eu pegar esse vinho e transformar em sorvete. É, isso.
Seria melhor, né, irmão? Mas não, é o poder de se transformar em sorvete.
Não, velho, por quê, senhoras e senhores? Por quê?
E calma lá, ó, Mauri. Era um sorvete derretido, não era um sorvete sólido.
Qual que é o nome do personagem? Ice Cream, né? Porque... porque fica tipo ice cream.
Exatamente.
Mano do céu, que horrível. Ia fazer muito sucesso no Brasil. O brasileiro adora o trocadilho,
né? O problema é transformar isso num nome que funciona pra sorvete, né?
É, mano. Caraca, não tem
ele
como.
Ele ia ser o Senhor Vete, né? Alguma coisa assim.
Senhor Vete, é isso aí. Ah, Senhor Vete, maravilhoso, velho. Eu só vou chamar ele assim, velho. Pra vocês entenderem, né? O Senhor Vete, ele é capaz de se liquefazer, escolher um sabor de sorvete pra ficar nessa sua forma líquida. Não é tipo só creme, não. Ele escolhe qualquer sabor. É, olha que
agora
vantagem.
Agora eu vou virar
olha
um que vantagem. Derretimento de passas ao rum aqui.
Pô, eu quero ser um sorvete de pistache derretido. Ninguém mexe comigo, eu sou o Senhor Vete.
Cara, eu lembrei agora daquela fórmula de física que a gente aprendeu no colégio, que é a fórmula de deslocamento e tal, que pra você lembrar dela, fala que é o sorvete, sorvete, né?
É, isso aí, era o sorvete, sorvetão, né?
É, sorvete,
né? Sorvetão. exatamente. Mas o mais da hora, senhoras e senhores, não é o fato só dele ter o poder de se transformar no sabor que quiser de sorvete derretido. É a forma como ele foi derrotado.
Sim, né? Sim, isso é maravilhoso, cara.
Esse ser maravilhoso aí, o Senhor Vete, ele é do universo do X-Men, né? E ele tentou uma vez invadir a mansão Xavier. E aí tava lá, tal, tentando se esconder e se escondeu na sala de perigo, que é a sala de treinamento dos X-Men. Só que ele não contava com uma coisa, senhoras e senhores. O problema Professor Xavier, ele resolveu fazer naquele dia um treinamento onde ele baixava drasticamente a temperatura do lugar. E aí, o sorvete, ele congelou.
O Senhor Vete virou um sorvete pela primeira e última vez da vida.
Mano do céu, velho. Não é possível isso. Pergunta que não quer calar é: qual foi o sorvete definitivo do ice cream?
Ah, eu chutaria um, tipo um blue ice, assim, sabe? Ele virou
sorvete blue ice. O pinta-língua, né?
Terceira colocação, o fantástico poder de mudar as cores das coisas.
Não, mano do céu. Você tá brincando comigo, não, velho.
E olha, Mauri, como pra assim? Mim é especialmente besta esse poder, porque eu sou daltônico.
Então, mano, e aí?
Imagina um daltônico com esse poder. O mundo ia ser tudo com a cor trocada, bizarra. Ia ser um monte de coisa assim.
Tipo um mundo invertido, né, mano? Tudo cinza, é isso aí, velho. Caraca, mano. Como assim o poder do cara é mudar a cor das coisas? Não, não. Essa parede aqui, ó. Vermelha.
É meio que isso, Mori. Ele é o garoto das cores. E o garoto das cores tem esse poder. Mudar a cor de qualquer coisa. E assim, ó. Ele é tão zoado, Mori. Esse poder é tão zoado que ele tentou entrar na Legião dos Super-Heróis, que ele mencionou que tem uma coleção de só de poder estúpido, e ele não passou. Sim. Ele não entrou.
Caraca, quem ficou acima dele, pra vocês terem ideia, foi o El Guapo, né? Que a gente já citou aqui.
E aí, cara, caraca, ele teve que ficar na Legião dos Super-Heróis Substitutos.
Não! Meu Deus do céu! Que sacanagem, mano. Um herói substituto, assim, mano. Caramba.
A parte mais bonita de toda essa mistura tosca que é o garoto das cores é como ele troca as cores das coisas. Que seja objetos, né? Seres vivos. Ele troca a cor de qualquer coisa, mas como?
Como?
Ele solta um arco-íris da mão.
Ah, moleque! Melhor que isso, só se ele vomitasse um arco-íris, né? Ele ia ser tipo um unicórnio vomitando arco-íris, e aí ele vira aquele ser, aquele objeto, vira a cor que ele deseja. Caramba,
mas imagina, véio, sei lá, ele passa mal, dá uma gorfada de arco-íris e faz uma lambança com as cores de algum lugar.
Mano, por quê, velho? Por quê? Não, não dá, não dá. Pelo menos, sei lá, Midas tocava nas coisas e virava ouro, né, mano? O cara não, ele só muda a cor, ele encosta e muda a cor, velho. Não, por quê? Na segunda colocação, o poder de se explodir! Ah, velho, não. Por que isso? Não é possível, velho. Os X-Men estão me tirando, velho. Por que alguém vai ter o poder de se explodir, mano? Não faz sentido. E como ele descobriu que ele tem o poder de se explodir?
Pelo visto, não foi se explodindo, né? Acho que alguém explicou pra ele.
Então, cara, não é possível, velho. Não é possível. É muito louco, né? Porque imagina, você tá lá vivendo uma aventura, você faz parte de um grupo, e aí você tá indo salvar o mundo, ou sei lá, você tá atacando pra dominar o mundo. E, velho, você não tem o que fazer, você só tá lá lutando, porque seu poder é se explodir. Só que tem um detalhe muito importante nessa história, senhoras e senhores. Porque é um poder que não te dá direito à repetição.
É, ele não é um invulnerável, né? Que se explode, beleza, ele volta a existir ali, explode de novo. Se ele usar o poder dele, vai ser uma vez só.
É uma vez só, é primeira e última vez. É o... Mano, não faz... Meu Deus do céu!
É, esse personagem, ele foi o protagonista da minissérie O Pior X-Men de Todos os Tempos. Porque sim, ele era dos X-Men.
Não, mano. Oh, cara, não faz o menor sentido. Tipo, o nome dele devia ser, sei lá, Sacrifício Final, né? É porque é isso, velho. Ele só fica lá. Ele só tá lá pra fazer o sacrifício final e tentar salvar alguma coisa, velho.
É o plano B, ele... né, Mori? Se tudo der errado, ele se explode.
É, plano B. Putz, deu tudo errado. Chama o plano B. Vai lá, salva a gente, cara. Mano do céu. Por que deram esse poder? Sei lá, era mais fácil ele só simplesmente andar com granadas e se explodir, velho. Por que colocaram um gene desse jeito, coitado?
O pessoal do X-Men é muito maldoso que escreve lá às vezes, viu?
Não dá, velho, não dá, não dá. O poder de se explodir, mano. Você não pode nem mandar os outros se explodirem. Ah, você que se exploda, não, velho. É você, é só você, é só você.
Recapitulando.
se você já se perdeu com tanto poder inútil nessa lista, fica tranquilo que agora tem o Recapitulando.
Décima colocação, o pescoço longo de X-Men.
Nove. Na nona colocação, a personalidade magnética do Magneto.
Mano, isso é inútil demais, velho. Dá vergonha. Isso daí dá vergonha.
Oito.
Na oitava colocação, o controlador de skate.
É o guapo.
Sete.
Na sétima colocação, esquecimento. Ou melhor, fazer as pessoas te esquecerem.
Longe dos olhos, tá no meu coração.
Seis.
Na sexta colocação, o poder de comer qualquer coisa.
Cinco.
Na quinta colocação, o poder de descolar os seus bracinhos.
Isso é muito inútil, velho. A não ser que você esteja com muita coceira nas costas.
Quatro.
Na quarta colocação, o poder de virar sorvete derretido.
De baunilha, de chocolate, de menta e por aí vai.
Três.
Na terceira colocação, poder de mudar as cores das coisas, soltando o arco-íris da mãozinha.
Dois.
Na segunda colocação, o poder de se explodir. Um poder de uso único, hein?
E na primeira colocação desse top 10, o poder de virar água.
Oh, pelo menos o maluco conseguia se transformar em sorvete, né? Líquido. Ele tinha sabor, pelo menos, né?
É, galera.
Agora você tem o poder de virar água, velho.
Se você assistiu Super Amigos alguma vez na vida, acho que você já sabe de quem a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando do Zan, um dos integrantes dos Super Gêmeos que aparecia no Super Amigos, junto com a sua irmã, Jaina.
Véi, na boa, eu sou fãzaço de Super Amigos e sou fãzaço dos Super Gêmeos, de verdade, com um macaquinho e tal, tudo mais. Meu sonho é que se fizesse um live action de Super Amigos. Eu acho que essa seria a saída certa pra DC num universo cinematográfico.
Pô, seria maravilhoso, cara. Ser tipo um Guardiões da Galáxia da DC, né?
Exatamente, cara. Filme só pra, meu, dar risada, fanservice, ia ser demais. Mas se for parar pra pensar, de fato, o poder é uma sacanagem que fizeram com os...
Pois é, né? É que assim, se você não viu Super Amigos, se você não é da nossa época, ou se você simplesmente perdeu isso de alguma forma, né? O Zan e a Jaina, eles eram uma dupla alienígena que fazia parte do Super Amigos. E o poder deles era assim, eles davam tipo um soquinho, né, na mão do outro, assim, e gritavam, Super Gêmeos ativar. Quando eles faziam isso, os dois tinham dois poderes muito específicos. A Jaina, ela podia se transformar em qualquer animal, seja ele da Terra, de algum planeta, um bicho extinto, ou até um mitológico, sei lá, podia virar, sei lá, um dragão, por exemplo.
É, isso aí, Velociraptor, de verdade, da hora, você pode escolher o animal que você quer ser.
Interessante, né? Maneiro, né?
Pô, bem útil também, porque é do menor animalzinho até o mais gigantesco.
É, forma de Godzilla, sei lá, ela virava.
Exato, exato.
Só que o Zan tinha um poder muito pior, que ele podia virar água.
Mano, é muita mancada isso, velho, cuzão. Ele podia virar água, gente. É isso.
Não, mas olha assim, Mauri, ele podia virar água em todos os estados da água. Sólido, líquido ou gasoso, né?
Ai, olha só, que útil.
E até dava uma colher de chá pra ele, né, Mauri? Que às vezes virava, sei lá, um balde de água, sabe? Então era tipo, tinha um balde junto, né?
É muito bom. Não, eu gostava quando ele, mano, saía da caixinha e virava, tipo, formato de asa delta de gelo. Tipo, mano, é um bagulho mais sem noção. Nunca ia funcionar.
Uma asa delta de gelo ia decolar pro chão, né? Pesado pra caramba.
Direto pro chão. Caraca, é a galera tentando se virar com um problema que eles criaram pra eles pois mesmos.
Fora que esse asa delta de gelo conseguir voar, vai durar o quê? 5 minutos antes de começar a derreter, né?
É,
imagina
aí,
a dor,
mano,
de seu Zan virar uma coisa de gelo, começar a derreter. Ou então virar um balde de água e te jogarem num incêndio. Deve doer pra caramba.
Que é verdade. Formato de um balde d'água. Aí a galera ia lá e jogava ele no incêndio, velho. Oh, é uma sacanagem, mano. Sem fim. Tadinho do Zama.
Eu acho assim bonito que pelo menos ele se esforçava, né, Mauri? Porque, né, por exemplo, ele já virou, sei
isso
lá,
é verdade.
Uma britadeira de gelo.
É isso aí, mano.
Claro que assim, uma britadeira de gelo não ia quebrar nada, né? Só ela mesma. Não, mas nada. Ele tentou, pelo menos.
E como que ele faz pra fazer a britadeira, né? O bagulho é de gelo. Como ele liga na tomada a britadeira? Como que é isso, velho? Caramba, mano. É muito bom, mano. É muito bom. Você usar uma britadeira de gelo pra quebrar, sei lá, uma geleira, né?
Mas aí era só já ir na virar um dragão e derreter a geleira, né? Muito mais fácil.
Ah, então! Era da hora quando ela se transformava, sei lá, em alguma coisa e tinha que carregar ele, né? Vou me transformar numa águia e o carregava o balde de água. Porra, velho!
Olha, algo mesmo.
O macaquinho era mais útil que ele, sim, né,
com
mano?
Com certeza. Olha, Maria, eu não duvido que nas festas dos Super Amigos, quando eles estavam de folga, o Zan acabava virando, sei lá, cubinho de gelo pra gelar o refrigerante da galera. Ah,
certeza, certeza. Será que ele conseguia se transformar em gelo de água de coco, pelo menos, né? Jogar num esqui ali.
Aí eu tinha que ser o Senhor Vete, cara.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.